seleção, né? Entre os jogadores, apenas dois, o lateral Danilo e o quarto goleiro Léo Nanete vieram com a delegação. Demais atletas e o técnico Carlo Ancelotti seguiram para destinos particulares, afinal de contas é época de férias para os eliminados. São 9:04 agora.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Tecnologia. O governo chinês restringe o acesso estrangeiro aos modelos mais avançados de inteligência artificial do país. Sob novas diretrizes de Pequim, o vazamento de algoritmos proprietários agora pode ser punido como crime contra o Estado.
No centro da blindagem, a startup DeepSeek planeja captar US$7 bilhões e já desenvolve chips próprios para driblar essas sanções americanas. O movimento espelha restrições de Washington, que também limitou o acesso global a modelos da Anthropic. E nós vamos falar sobre esse assunto com o Guilherme Ravache. Diga, Ravache.
Pois é, Felipe, está em curso uma corrida armamentista, mas entendendo a inteligência artificial como arma, né? O que acontece? Os Estados Unidos, né, tem Anthropic, OpenAI, diversas empresas de desenvolvimento de inteligência artificial, os laboratórios de fronteira, né, como são chamados. Anthropic lançou um modelo chamado Mythos, algum tempo atrás. O modelo é tão poderoso para descobrir vulnerabilidade em sites que o governo americano proibiu o lançamento amplo, né? Mas mesmo antes do governo americano proibir, a própria Anthropic, que desenvolve o modelo, já tinha dito que não iria liberar para todo mundo, iria liberar para 40 empresas que ela mesma aprovou, para que essas empresas pudessem usar o modelo para encontrar vulnerabilidades e consertar essas vulnerabilidades. Então a gente tem os Estados Unidos já bloqueando modelos, já pedindo que empresas como Anthropic não lancem o Mythos. Depois teve um outro modelo que a Anthropic lançou chamado Fable, que era um modelo disponível para todo mundo, que de novo o governo americano falou: olha, esse modelo não pode ficar disponível para todos os estrangeiros. Nenhum estrangeiro, na verdade, deveria ter acesso a esse modelo. Anthropic disse que não poderia atender esse pedido, não teria como controlar, né? Porque dentro da própria Anthropic tem estrangeiros que trabalham também. Então, atirou o modelo do mercado. Depois, ao longo de semanas, conversou com o governo americano, entrou num acordo e lançou. Mas a China também está observando esse movimento, também está observando o poder do Mythos. Então, ela reuniu as empresas chinesas, né? Entre elas a Alibaba e a ByteDance, que tem dois dos modelos mais avançados, e uma nova empresa chamada Z.AI. Essas três empresas juntas, né, ou capitaneando esse movimento, ouviram do governo chinês que elas deveriam limitar o acesso de estrangeiros a seus modelos mais avançados. Assim como os Estados Unidos, que tem uma preocupação com o uso do modelo, um uso militar, inclusive, do modelo, os chineses também estão preocupados que outros países, principalmente os Estados Unidos, possam usar os modelos chineses para se beneficiarem militarmente e também em outros sentidos. Tem aí uma tensão entre militarização da IA, né? O que deve limitar seu crescimento, e por outro lado, as empresas dizem que se o governo limitar o acesso aos modelos mais novos, a sustentabilidade dos negócios fica comprometida, o desenvolvimento da inteligência artificial fica comprometido. Mas o fato é que os países começam a entender cada vez mais a IA como uma questão de soberania nacional, como você ter uma vantagem competitiva, inclusive militar. Por quê? Drones são controlados por inteligência artificial, robôs são controlados por inteligência artificial, e quando a gente olha para a guerra da Ucrânia, por exemplo, a gente vê, né, um uso crescente de drones, de inteligência artificial para identificar alvo, para atacar alvo, para controlar esses drones. Então, a gente está vendo um rápido movimento também de militarização da inteligência artificial. China e Estados Unidos, cientes disso, estão impondo regras. Na China, inclusive, a venda do Manus, que era uma IA muito poderosa, que foi comprada pela Meta, foi cancelada. A China falou: não, uma empresa chinesa não será vendida para uma empresa americana. Além disso, até para cientistas chineses que estão trabalhando em desenvolvimento de IA mais avançadas, as viagens estão canceladas, eles não podem sair dos Estados Unidos ou têm que seguir todo um processo de liberação pelo governo chinês para poderem deixar a China, né? Ou seja, a China está barrando pesquisadores chineses de deixarem a China para ir para outros países. De novo, uma preocupação que dados, né? Que informações, tecnologia chinesa deixe a China. E esse é o atual cenário da inteligência artificial. Felipe e Joana, uma corrida armamentista, mas em torno da inteligência artificial, como a gente viu no passado, em torno da energia nuclear, por exemplo.
Vai absorvendo isso que o Guilherme Ravache falou no fim, né? Não dá ideia. A gente muda de assunto e volta para os nossos problemas reais aqui de momento. Não que esses não sejam problemas reais, mas são do futuro, né? Muito bem. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é surpreendido em casa por policiais que investigam origem e destino da arma, aquela famosa arma que ainda não foi entregue à Polícia Federal. Direto da capital do país é com você, Igor Damasceno. Bom dia, o que você tem para contar pra gente?
Oi, Felipe, bom dia a você, a Joana, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos em Break News, informação de momento e com exclusividade aqui na TMC. Olha só, fontes nos disseram que policiais federais surpreenderam o ex-presidente Jair Bolsonaro no início da manhã de hoje na casa dele. Jair Bolsonaro mora num condomínio de luxo aqui em Brasília, um pouco mais afastado da região central, fica a cerca de 15 quilômetros da região central de Brasília. O ex-presidente cumpre a prisão domiciliar, né? Ele foi condenado por 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Estava em casa, era por volta das 6h50 da manhã, quando policiais federais, 6 agentes, chegaram em 2 carros descaracterizados até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos falando de 2 Toyotas Corolla, um preto e outro prata. Os policiais utilizaram esses carros sem ser aqueles oficiais, aqueles caracterizados da PF, justamente para não chamarem a atenção, mas não teve jeito. Eles ficaram por lá, segundo nos explicaram essa fonte, por cerca de 1h30 e acabaram de sair da casa de Jair Bolsonaro, por volta das 8h25. E o que que me disse essa fonte? Jair Bolsonaro foi surpreendido porque os policiais federais revistaram a casa do ex-presidente para averiguar a situação da arma que ainda não foi entregue à Polícia Federal. Na semana passada, quando o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o regime domiciliar de Jair Bolsonaro, ele determinou que as 10 armas registradas no nome do ex-presidente fossem devolvidas à Polícia Federal. A defesa explicou que 2 dessas armas já estavam com a própria PF e as outras 8 estariam ali na Polícia do Exército. O Exército entregou as armas que estavam com ele, com a corporação, na noite de segunda-feira, mas ficou faltando uma. A defesa explicou que essa uma arma estava em uma distribuidora no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. É um presente que foi dado a Jair Bolsonaro, mas que desde que esse presente foi anunciado, o ex-presidente nunca foi ao local para pegar essa arma, para tirá-la ali da loja. Nós tivemos acesso a esse documento. Trata-se de uma espingarda calibre 12 que está numa empresa chamada Maragato, de fato fica em Caxias do Sul. Mas mesmo com a defesa trazendo essa explicação, que a arma não está nem com o Exército, nem com o Bolsonaro, está na própria empresa, mesmo assim, em caráter preventivo, os agentes foram até a casa de Jair Bolsonaro para fazer essa revista. Por que isso? Vamos lembrar do dia 22 de novembro do ano passado, quando Jair Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica. À época, uma fonte me disse que, de fato, havia uma expectativa de fuga do ex-presidente. Ele iria para a Embaixada dos Estados Unidos, que fica a cerca de 10 minutos da casa dele. Lembrando que a Embaixada, ela não pertence ao Brasil. É como se fosse um pequeno território dos Estados Unidos em solo brasileiro. E os nossos policiais, as nossas autoridades, não poderiam entrar no local. Então, sabendo dessa situação, desse risco de fuga que Jair Bolsonaro ofereceu, Mesmo com a explicação da defesa, os policiais foram até a casa dele para evitar que alguma situação saia do controle e também para averiguar se de fato a defesa falava a verdade. A informação que nós temos é que nenhuma arma foi encontrada, ou seja, de fato essa arma pode estar em Caxias do Sul, mas que a Polícia Federal vai continuar monitorando toda essa situação. Então, hoje, 6h50 da manhã, Jair Bolsonaro foi surpreendido com 6 agentes da Polícia Federal na casa dele para averiguarem se tudo que foi dito pela defesa procede ou não. A gente vai seguir acompanhando. Essa é uma apuração exclusiva com fontes, uma apuração minha e da nossa produtora Catiellen de Oliveira. Voltamos ao estúdio.
O advogado, a equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou uma nota no Twitter sobre isso agora. Ele diz o seguinte: João Henrique de Freitas, acabo de sair da residência do presidente Jair Bolsonaro após acompanhar mais uma busca e apreensão da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado, nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação. Essa, então, é, por enquanto, a manifestação da equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, feita nas redes sociais.
Bom, são 9h15. A gente continua com o sobrenome, mas muda de personagem. O governo Lula reprovou a atuação de Flávio Bolsonaro durante a audiência nos Estados Unidos, lá no USTR, em Washington. A gente está falando bastante sobre isso, que é a questão da sobretaxa, do tarifaço que vem por aí. Na semana que vem sai a decisão dos Estados Unidos. Foi feita uma audiência pública, foi feita uma sequência de audiências públicas, justamente para tentar trazer argumentos técnicos para evitar que o Brasil sofra essas sobretaxas, né? Mas, obviamente, também teve um festival de narrativa. O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL foi criticado por reforçar os argumentos da gestão Trump e não defender o PIX, que ele disse que defendeu em Dani Lima. E essa história, hein?
Fazer um apontamento aqui a respeito dessa ação da Polícia Federal de revistar, né, a casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É o seguinte: a Bolsonaro tem 11 armas registradas em seu nome, tá? Dessas 11 armas, 10 foram encontradas. O que ficou faltando, né? Não se trata só da carabina que estaria no Rio Grande do Sul. Entre as 11 armas, 2 são uma 9mm, são 2 9mm. Uma delas foi apreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal e a outra está em Lins, lugar incerto e não sabido. A defesa de Jair Bolsonaro informou ontem ao Supremo que, na verdade, essa arma não existe, que seria um erro ali no registro da numeração dessa segunda 9mm, né? Então, Bolsonaro teria 10 e não 11 armas, como, de novo, os registros públicos apontam que o ex-presidente tem em seu poder. Então, na verdade, é para tentar entender se de fato são 10 ou se são 11 armas as que estão de posse ou as que estão em nome de Jair Messias Bolsonaro. A defesa não havia informado antes que havia uma duplicidade de pistolas 9mm ali na lista dos armamentos que estão em nome de Jair Messias Bolsonaro, por óbvio, inclusive porque houve, né, quem suscitasse um problema na decisão do Supremo de não determinar abertamente que Bolsonaro não tivesse acesso a armas. Ora, ele está em regime de prisão domiciliar. Sim, ele está em casa, mas ele continua preso, né? Imagine você se você vai entrar no presídio armado. Não vai. Por quê? Porque você não pode ter acesso a armas, né? Mas o óbvio lulante sempre precisa ser dito e reforçado. Nesse caso, como já deu problema, a PF foi lá se certificar de que realmente não tem uma 9mm perdida pela casa do ex-presidente da República. Sobre o tarifaço, o Flávio Bolsonaro teve ontem 4 minutos e 50 segundos de aparição na audiência pública nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro disse que ia centrar a sua apresentação em 3 temas: corrupção, censura, segundo o que ele chamou, uma óbvia crítica ao Supremo Tribunal Federal, e o PIX. A defesa do PIX ficou um tanto quanto atabalhoada, porque Flávio Bolsonaro aderiu a um discurso pró-Trump, por óbvio, né? É, basicamente dizendo que o Pix deve ser mantido, preservado, desde que seja usado apenas para países ocidentais. Veja, mirou a China, que é o principal adversário geopolítico dos Estados Unidos, mas acertou, por exemplo, na Índia, que é o maior exportador de insumos hospitalares do país e tem um sistema compatível com o PIX, gerenciado pelo Estado indiano, e que, se ambos pudessem se comunicar, o Brasil deixaria de pagar taxas, inclusive porque deixaria de operar em dólar no comércio internacional. Só com a Índia, não. A China também tem, não um, mas dois sistemas compatíveis com o PIX. A Indonésia também tem, todos esses parceiros comerciais importantes. Eu nem vou falar de Japão, por exemplo, que não tem aí suas credenciais democráticas questionadas. Então, Flávio faz uma defesa morna, digamos, do PIX. O Palácio do Planalto acompanhou em tempo real a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos em Washington. Tinha uma pessoa transcrevendo para o Palácio do Planalto as falas de Flávio Bolsonaro, e a avaliação foi essa que você vê aí na nossa tarja, né? De que Flávio falhou ao defender o PIX, não surpreendeu e ainda reforçou os argumentos de Trump para poder sobretaxar o Brasil. Seja quando ataca o Supremo Tribunal Federal com base em problemas da própria família, seja quando trata dos casos de corrupção, reforçando a ideia de que o Estado brasileiro tem um problema endêmico, e tem mesmo, só não fala que ele é uma parte do problema, né? Porque ele chegou a citar o caso Master, sem lembrar que pediu 160 milhões de reais para Daniel Vorcaro, em tese para poder bancar o filme que romantiza aí a trajetória de Jair Bolsonaro, tal Dark Horse, né? Então, Flávio Bolsonaro ignora a ligação que fez, o pedido que fez, o fato de que chamava Vorcaro de irmão, de que, né, estamos juntos aí para sempre, etc e tal, ou de que esteve mesmo com Daniel Vorcaro pessoalmente, depois de Vorcaro já ter sido preso e dos 40 bilhões de reais de rombo no Fundo Garantidor de Crédito estarem explicitados para o país. No fim, ao cabo, o Palácio do Planalto entende que Flávio Bolsonaro acabou reforçando os argumentos de Trump. Enquanto Flávio falava, por seus 4 minutos e 50 segundos, o governo brasileiro fazia uma reunião de mais de uma hora com o USTR, né, que é o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, tentando, com argumentos técnicos, numa reunião técnica, reverter a tentativa de punição do Brasil com o novo tarifaço. Os Estados Unidos comunicam sua decisão, que será política, a partir do dia 15 de julho. Até lá, o governo brasileiro vai ter uma outra reunião com o Greer, que é o embaixador responsável por este escritório de comércio exterior dos Estados Unidos, na tentativa de impedir o que está sendo chamado dentro do Palácio do Planalto, ironicamente, claro, de tarifável, né? Por quê? Porque, na avaliação do governo Lula, a família está no cerne, no nascedouro do tarifaço, com as articulações de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, por uma punição ao que eles imaginavam seria apenas a pessoas físicas de autoridades, mas acabou virando um verdadeiro pé na bunda do setor produtivo nacional e da economia brasileira como um todo. Felipe, Joana.
Uma coisa que vale a pena a gente pontuar aqui, Dani, na linha do que você está trazendo, agora há pouco a gente entrevistou um economista, Gustavo Pessoa, da FGV, que esteve no local, né? E um ponto importante, pode ser que não aconteça nada, né? No dia 15 a gente tome na cabeça, política e ideologicamente, mas ele falou bastante sobre os adultos na sala, nesses encontros, né? Representantes de áreas técnicas, tanto daqui como de lá, né? Tentando trazer e ouvir argumentos. É óbvio que quando sai de lá, sai aquela narrativa toda que a gente está tentando traduzir para quem está nos acompanhando agora. Mas talvez, né, sendo hoje dia 8 e a resposta final sendo no dia 15, talvez, né, os adultos tragam mais luz a essa discussão. Estou sendo um pouco esperançoso? Estou sendo um pouco esperançoso. Mas não custa a gente, né, torcer para que os adultos sejam responsáveis. Vale lembrar, né, o próprio presidente Lula, na virada de 25 para 26, conseguiu convencer o presidente Donald Trump a reverter, né, aqueles tarifaços aquele tarifaço de 2025. Quem sabe, Dani? O que você acha?
Na verdade, o que a gente teve ali, o Felipe, foi gigantes. E aí eu não estou falando assim, nem vou falar da JF, por exemplo, que é brasileira e tem seus interesses aí, que é a maior produtora de proteína animal do mundo. Mas se você pensar no eBay, na Coca-Cola, na Nestlé e, pasme, na Tesla de Elon Musk, todas essas mega corporações, porque a gente não está falando de uma empresa, uma firma ou uma multinacional, a gente está falando de empresas com peso, porte e projeção mundial, né? O que elas dizem muda o preço do pãozinho no Globo. Essas, para ficar nesses exemplos, elas enviaram representantes na audiência pública pedindo o adiamento, não, a revogação do tarifaço, dizendo que impor tarifas a produtos brasileiros interrompe cadeias globais de produção de itens que são consumidos tanto pelos Estados Unidos como pelo resto do mundo. Então, se você pensa na Tesla do Elon Musk, que se insurge publicamente na rede social, que ele comprou o ex-Twitter, agora X, né? É, contra, por exemplo, integrantes do Supremo Tribunal Federal, na hora do bolso, é pragmatismo. Veja, sobretaxar o Brasil interrompe minha cadeia de produção internacional. É, o comércio exterior não é uma coisinha com a qual você pode mexer meio de brincadeira. O tarifaço trouxe prejuízos para a economia americana, né? Então, o que o Trump foi fazendo? Nossa, não, peraí, que o café da manhã ficou mais caro. Por óbvio, se você está botando preço em cima de um produto que os americanos consomem muito, tipo soja do Brasil. Os americanos compravam muito, sobretaxaram. O que o Brasil fez? Vendeu para a China. A China veio e comprou tudo. Sabe quantos grãos de soja a China comprou dos Estados Unidos? Depois tá, zero. A compra fez assim, ó, puf. E aí, que os produtores de soja fizeram? Bateram na Casa Branca e falaram: meu irmão, você vai me quebrar. E aí, a gente não tá falando de uma categoria pequena. Quando você olha o suco de laranja, a laranja e o suco da laranja são muito exportados do Brasil para os Estados Unidos. Sobretaxou, ficou mais caro o café da manhã dos americanos. É aquele café da manhã filme padrão? Sempre tem uma jarra de suco de laranja em cima da mesa? Ficou mais caro. Carne, idem. Hambúrguer, idem. Então, assim, essas pessoas entraram com argumento técnico. Veja, você reforçou a inflação, vetou a entrada, prejudicou a produção nacional e pode, inclusive, prejudicar a produção internacional se mantiver ou se voltar com a tese do tarifaço. A ver se os argumentos técnicos convencem, mas, de novo, o seu especialista já disse mais cedo, a decisão vai ser política e o Donald Trump um dia celebra um acordo de cessar fogo com o Irã, no outro dia diz que cansou de conversar com os caras, não vai fazer mais nada e volta a jogar bomba no território iraniano. Então, enfim, vamos aí ao sabor dos humores do presidente dos Estados Unidos.
Certo é que você, Daniela Lima, estará conosco na segunda-feira.
Fechado, querido. É nóis.
Um beijo, valeu.
A gente continua falando sobre esse assunto. Vamos falar mais especificamente sobre as audiências lá nos Estados Unidos. Representantes do setor de café argumentam que a indústria dos Estados Unidos depende do produto brasileiro como insumo, muito na linha do que Dani Lima estava falando. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o CECAFÉ, alerta para a perda de competitividade nacional diante de concorrentes como o México, que tem acordos bilaterais com os norte-americanos. Marcos Matos, que é diretor-geral do Conselho, fala ao vivo agora de Washington, aqui é o TMC 360, e vai nos detalhar o balanço final do setor privado em relação às audiências dos últimos dois dias. Marcos, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, para mim é uma satisfação estar com vocês.
Queria entender na sua análise, na sua percepção, qual foi o clima do encontro.
Olha, para mim foi, em boa parte, uma surpresa. Bom, eu participei da audiência em setembro do ano passado, foi a primeira audiência referente à 301 contra o Brasil. É, um ambiente extremamente tenso, com perguntas descabidas, com um desconhecimento de realidade do negócio. É como se o setor privado e a diplomacia do setor privado ainda não tinha feito o seu trabalho, que é justamente o que vocês todos estavam debatendo aqui no momento anterior. É, a explicação sobre a inflação, sobre os empregos, sobre a economia real, como os produtos brasileiros agregam valor a uma indústria norte-americana e gera estabilidade de preço consumidor. Esse trabalho não estava sendo feito. E quando nós questionávamos isso para os oficiais na audiência pública em setembro do ano passado, a pergunta é, as questões eram, então vamos produzir café nos Estados Unidos? Então é totalmente descabido por questões climáticas e outras, muitas outras variáveis. Mas nessa audiência, nos dois dias, 6 e 7, nós tivemos um pragmatismo econômico, uma agenda no trilho técnico. Então todos os questionamentos, inclusive para quem que veio para cá com um viés mais político, também recebeu questionamento técnico econômico. No caso do café, depois de fazer toda a explanação, CECAFÉ, a Bix e a National Coffee Association, que é a nossa contraparte, que sempre trabalhou com a gente em explicar, a National Coffee Association fez mais de 100 reuniões com os departamentos de Estado, Agricultura, Comércio, de novembro para cá, do ano passado para cá. Então, o trabalho foi intenso. É, nós praticamente vivemos em Washington desde o início do tarifaço lá em abril do ano passado. Então, na audiência, o questionamento que a gente recebeu é, bom, o pleito de vocês foi atendido, que é o Cafés Verdes na lista de exceção, ok, é uma lista sugerida, a gente precisa, que, ela precisa ser confirmada com uma ordem executiva, e ampliar essa lista de exceção com os produtos industrializados como café solúvel, que hoje está fora de todas as listas de exceção. Então foi tarifado com 50%, caiu o IEPA, ficou com 10%, que é a lei de equilíbrio econômico, depois veio a, dessas duas investigações 301, inclusive estou ainda em Washington, porque tem uma segunda 301 contra 60 países, incluindo o Brasil, e a National Coffee Association faz parte dessa audiência pública, como, eu fiz, como nós dois fizemos parte, na, e ontem. Então, o questionamento que a gente recebeu é a compreensão de como o café solúvel brasileiro ajuda a indústria americana a produzir bebidas elaboradas, como o Ready to Drink, né, os RTDs, os Cold Brews, que é bebida gelada, inclusive atende as camadas mais preço-sensíveis da população. Então, a gente, eles perguntaram para a gente explanar melhor esse tema. Então, o pragmatismo estava na agenda. Então, por isso que nos pega de surpresa e com um otimismo com moderação, a gente vê uma janela de oportunidade para o Brasil ampliar, sim, essas listas de exceção.
Agora, com base nisso que você trouxe para a gente, dessa sua experiência, com base até na emendando a pergunta que a Joana fez, Marcos, você, com relação ao dia 15, semana que vem, está otimista? Você acha que esse lado técnico vai prevalecer? Ou você acha que vai vir uma decisão mais política? E aí eu já aproveito e emendo uma outra pergunta que acho que está na sua cabeça, você já meio que falou um pouco. É uma janela para o Brasil olhar para os lados e falar, tá, é aqui que eu tenho que ir, é para cá que eu tenho que ir?
Felipe, a gente tem que sempre manter um otimismo com moderação, porque a gente sabe que existe o viés político muito forte, as tensões, a gente sabe muito bem que depende de ânimos de poucas pessoas, né? Os próprios norte-americanos brincam com isso, né? Mesmo quem tem acordo bilateral firmado passa por apertos. Então, eu diria que nos surpreende o nível técnico e, primeiro, tudo que nós fizemos desde o início do Tarifaço é uma lição para o Brasil. A gente não pode agir de forma reativa. Nós temos que estar em Washington, trabalhando com esse nível de informação e de conhecimento para as autoridades. A gente tem que estar em Bruxelas, que é o centro político da União Europeia, com tantos regramentos. Então, isso é um aprendizado para o Brasil. Saber navegar em tempos geopolíticos complexos. Agora, voltando para o seu questionamento, eu vejo sim que há uma janela de oportunidade para ampliar a lista de exceção. Para resolver os problemas como um todo, Brasil com os Estados Unidos, somente com um acordo bilateral firmado. O que o México fez, foi até mencionado também, acho que pela Joana há pouco, né? O México tem um acordo bilateral, para ele é zero o café solúvel, então a gente sofre tarifas que pode crescer, pode a sobreposição de tarifas. O México é zero. Mas não quer dizer também que o México está seguro, porque também tem tensões entre os dois países, mas ajuda a mitigar. Então, nós estamos tentando reduzir as tensões, não deixar que as discussões saiam do trilho econômico e técnico, e dessa forma, com o setor produtivo fazendo tanta pressão. Ontem nós tivemos relatos emocionantes de indústrias de calçado, nem é do café, mas eu achei tão emocionante, gente falando, olha, eu tenho uma empresa no Texas, emprega há quase um século, muitas pessoas, muita gente, as economias, e eu dependo do Brasil que produz calçados e me dá um fornecimento com sustentabilidade e regularidade, e por isso meu negócio continua. Se não for Brasil, vou fechar as portas. Então, esse tipo de relato permeou nos dois dias da audiência. E isso é muito impactante para as autoridades. Então, eu acho que nós temos sim um caminho. Precisamos ter juízo, temos que ser os adultos da sala nesse momento mesmo.
Usando essa expressão, faz tempo, adultos na sala. Estão procurando. Uma hora a gente acha. Marcos Matos, muito obrigado por conversar conosco aqui no nosso TMC 360. Boa sorte aí nas suas negociações. E a gente volta a se falar, quem sabe, já na semana que vem, né? Com base nas decisões que tomara que sejam técnicas. Grande abraço, bom dia.
Muito obrigado, Joana. Obrigado, Felipe. Ficou aqui sempre com o C-Café.
9:32. Daqui a pouco, mais futebol. Copa do Mundo, Argentina nas quartas de final. O 10, não o Messi. O Éder Luiz vai conversar conosco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Quinta-feira começam as quartas de final da Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda, com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações: 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000. A espera acabou. O novo Hyundai i20 já está na Hyundai Servopa. Um lançamento com upgrade em tudo. Design marcante, amplo espaço interno e muita tecnologia. É o carro ideal para quem quer sair do comum e viver uma nova experiência ao dirigir. Venha conhecer o upgrade que muda o jogo. Chame agora no WhatsApp. DDD 41-3213-6060. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nove horas 36 minutos, 9:36 em Curitiba, agora temos 9 graus. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2026, enquanto você vai se atualizando com as principais informações do Brasil e do mundo no TMC 360, a gente vai se preparando por aqui também, trazendo as principais informações de Curitiba e de todo o Paraná. Vamos girando com as atualizações, começando com as informações de Isabela Miranda.
Um projeto de lei em tramitação na Câmara de Curitiba pretende proibir os servidores da rede municipal de usar vestimentas, acessórios ou qualquer símbolo de movimentos políticos. A medida se aplicaria durante a jornada de trabalho dos servidores da rede de ensino de Curitiba, tanto em escolas quanto nos CMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil, considerando atividades externas ou internas. Caso o servidor descumprisse a lei, seriam aplicadas medidas disciplinares.
Destaque agora de Leonardo Gomes.
O prazo para vacinação contra o HPV em jovens de 15 a 19 anos foi ampliado pelo Ministério da Saúde até 31 de dezembro. A aplicação é destinada a crianças de 9 a 14 anos e tem doses extras para jovens de 15 a 19. E com o objetivo de ampliar a proteção a diferentes grupos prioritários, o Ministério da Saúde recomendou essa ampliação, que foi, portanto, acatada pela Secretaria de Estado da Saúde. O HPV é transmitido por contato pele a pele ou por relações sexuais com a pessoa que tenha o vírus.
Estes e outros destaques ao longo da nossa programação e também com todos os detalhes no Paraná TMC, que começa a partir das 10 horas da manhã. Siga conosco, siga também participando, mandando a sua mensagem, a sua informação pelo nosso WhatsApp 41 99566-1003, 99566-1003, o WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Você está em 100.3 FM no seu rádio, também acompanha a nossa programação ao vivo pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC, que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Você também tem informação, entretenimento e esporte lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. É a nossa página no Insta para você continuar bem informado.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9:40, a produção brasileira de veículos registra o melhor primeiro semestre desde 2019, segundo dados da Anfávia, que é a associação que reúne os fabricantes do setor. Foram fabricados 1.370.000 veículos entre janeiro e junho, uma alta de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço foi puxado pela venda de carros de passeio. Nesse setor específico, um salto de mais de 23%.
Forte desempenho do mercado interno fez a Anfávia revisar as projeções para cima. A expectativa agora é que o Brasil feche o ano com mais de 3 milhões de veículos emplacados, uma marca que não era atingida desde 2014. Na contramão do otimismo doméstico, exportações acumulam queda de 21%. Ravache está de volta para explicar a alta no setor de veículos aqui no Brasil.
Pois é, os carros chineses têm tido um efeito positivo aí, né? Porque estão dominando as vendas, né? Já mais de 20% dos carros vendidos aqui no país, carros chineses elétricos principalmente. Então o consumidor descobriu aí um mercado novo. Tem ainda a questão do preço do combustível mais baixo, enfim, caiu no gosto do consumidor e o consumidor avalia que é um bom custo-benefício. Agora, a Anfávia alerta, né, que a gente tem uma queda muito expressiva de exportação. Além da queda de exportação, tem uma competição com os modelos, né, de carros que chegam para ser só montados no Brasil. Eles não são propriamente fabricados aqui ao pé da letra, né, desenvolvidos e fabricados localmente. Então, segundo a Anfávia, isso é um risco aí para a indústria nacional. A gente vai chegar, se passar esses 3 milhões que estão previstos aí, é um número que a gente não atingia desde 2014. Então é um dado positivo, mostra um crescimento do mercado, porém tem uma preocupação da Anfávia aí com queda na exportação e também muito carro chegando aqui como kit. A gente está perdendo o mercado globalmente, então isso pode ser um risco para a indústria nacional no médio e longo prazo. Mas nesse momento a notícia é positiva, é muito boa.
42 minutos, Ravache volta amanhã aqui no TMC 360, um grande abraço. E a gente segue falando do quê? Do fim, né? O fim do cessar-fogo, que durou exatamente 22 dias entre Estados Unidos e Irã. Nós vamos conversar a partir de agora, mais uma vez, aqui no TMC 360, com o professor Manuel Furriella, que é mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Prazer recebê-lo, professor Manuel, mais uma vez, bom dia.
Bom dia.
Bom, professor, não dá para a gente dizer 100% que é uma surpresa esse tipo de anúncio, dada a instabilidade, especialmente do lado dos Estados Unidos, de Donald Trump especificamente, né? Mas a que o senhor atribui, em termos práticos, essa suspensão do acordo que deveria durar 60 dias, acabou durando um terço praticamente disso?
Bom, primeiramente é complexa a negociação, né? O Irã, ele com a sua forma assimétrica de conflito, né? Forma assimétrica é quando você tem enfrentamento direto de tropas, conforme a gente observou em algumas guerras, né? Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Assimétrica é que o Irã faz. Como ele não tem força militar nem para vencer Israel, nem os Estados Unidos, ele se utiliza de expedientes outros, de ataque surpresa, principalmente ali no Estreito de Hormuz contra embarcações. Então ele construiu alguma barganha, algum poder na negociação a partir dessa premissa. Então ele não tem o poderio militar dos Estados Unidos nem de Israel, mas ele tem ali, né, um poder de causar estragos, digamos assim. Isso traz ali um poder de negociação. E os termos são muito difíceis de serem atendidos. Do lado israelense, tem que se exigir, né, pelos olhos aí do Irã, o Irã exige que cesse os ataques ao sul do Líbano, ao Hezbollah, e Israel entende que não tem que fazer isso, porque faz parte da sua estratégia militar para proteger seu território, derrotar ou pelo menos diminuir aí o poder de fogo do Hezbollah. E a exigência dos Estados Unidos que o programa nuclear seja abandonado significa para o Irã também perder um poder regional, né? Ter aí uma arma nuclear, mesmo eles não assumindo, reiteradamente não assumindo, também é algo difícil, né, de ter cedido. E aos Estados Unidos não ceder nesse ponto é algo que não faz nenhum sentido. Então, é uma negociação difícil. Eu não sou de todo pessimista, porque se a gente pegar historicamente, desde 1979, quando os ayatolás ascenderam ao poder, o Irã virou inimigo dos Estados Unidos, até porque não era antes disso, e nem também de Israel. A partir daquele momento, a relação sempre foi muito ruim e as negociações, o diálogo eram praticamente inexistentes. Agora a gente tem efetivamente um diálogo e os Estados Unidos têm sim interesse em fazer uma composição, porque sabem o problema econômico que tem causado aos Estados Unidos essas questões, né, de desabastecimento, principalmente de petróleo, mas também tem ali outras questões regionais, né? Então há sim um grande interesse em resolver esse compromisso. Então eu sou otimista no sentido de que todas as partes têm sim interesse numa composição. O que está difícil, né, é chegar a termos que sejam aí de concessão das partes envolvidas. E tem um ponto aqui que a gente tem que deixar muito claro. A questão do programa nuclear iraniano não é uma questão só dos Estados Unidos. A ONU já havia condenado o Irã por conta de desenvolver esse programa que pode chegar a uma bomba nuclear. Eles não assumem, mas pode. Então, é uma questão de risco internacional caso eles prossigam com essa questão ou com esse desenvolvimento de tecnologia que possa chegar a um artefato nuclear.
Manuel, a sensação que temos aqui desse lado, do lado dos noticiários, é que as notícias, elas vão perdendo força e até adesão, até interesse da população. A gente está tratando do fim do acordo de cessar fogo com uma certa normalidade, porque, convenhamos, Donald Trump já voltou atrás tantas vezes que não é propriamente uma surpresa. Para uma notícia ter impacto, ela precisa surpreender, não surpreende. O mundo, então, até para a gente encerrar e não tomar muito do seu tempo, o mundo precisa se acostumar com esse vai e volta, com essa indefinição, com essa instabilidade e se adaptar a ela?
Realmente você está trazendo um ponto importante, né? Não é para se prosseguir dessa forma num processo de negociação. Essas idas e vindas trazem instabilidade e podem trazer aí um desdobramento de uma retomada de um conflito que já vitimou muitos civis. Então é totalmente indesejado. Agora aqui, nesse caso específico, neste momento, melhor dizendo, da negociação, eu acho que os Estados Unidos têm uma responsabilidade menor do que tinham no passado, né, pelo insucesso, ou seja, por não prosseguir. Tem sim uma responsabilidade americana, mas agora fica mais difícil eles cederem sobre o programa nuclear, conforme eu mencionei, uma questão, inclusive, internacional. Mas os Estados Unidos foram responsáveis, ao atacar o Irã, né, antes desse processo de negociação, por conta da gente também estar num processo agora difícil de conversa, tá? Então, agora eu acho que não é propriamente isso, porque o interesse americano, ele é muito grande, conforme eu mencionei, porque os problemas econômicos que trouxeram, o que vieram aos Estados Unidos, são muito grandes, então ele tem interesse na resolução. Mas a ter atacado o Irã, conforme eles fizeram, foi um erro militar, porque não tiveram êxito, não saíram vitoriosos da incursão, como a gente sabe, né? Tiveram ganhos militares pontuais e continuaram sendo atacados pelo esse sistema aí que eu falei para vocês, né? Que é assimétrico, aqueles ataques inesperados, né? Isso trouxe ali bastante prejuízo. Então, não ganharam militarmente, não saíram vitoriosos e ficam com uma negociação muito mais difícil, porque acabaram dando poder para o Irã. O Irã sentiu que tinha algum poder de barganha a partir do momento que teve vitórias militares e causou um grande impacto econômico no mundo todo, por barrar o Estreito de Hormuz, né? Então, isso trouxe ali um poder que, se não tivessem os Estados Unidos atacado antes, a conversa seria mais fácil. Seria com o Estado fragilizado. Então, eu atribuo o erro americano ao ataque, uma fase anterior. Agora, na negociação, vira uma situação muito mais difícil, quando você tem uma das partes, como é o caso do Irã, com algum nível de empoderamento. Agora, eu acho que está meio que, digamos assim, no desespero da negociação. O erro foi anterior e a gente está colhendo os resultados agora.
Tá certo, obrigada, Manuel Furriella, mestre em Direito Internacional pela USP. Acabamos de falar sobre o fim do cessar-fogo, do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, que foi anunciado por Donald Trump na manhã de hoje. Até a próxima.
Obrigado.
Muito bem, são 9:50. Os números finais da nossa enquete no nosso TMC News BR, também no nosso canal no WhatsApp. Endurecer penas é eficaz para combater crimes sexuais digitais contra crianças e adolescentes? Uma pergunta à luz da aprovação de novas medidas por parte do Senado. Agora cabe ao presidente Lula sancionar essas decisões, né? Três opções. Venceu o sim, aumenta a punição, com 47%. Na sequência, ajuda, mas precisa de fiscalização, 45%. Não, o desafio é investigar, apenas 9%. E amanhã, obviamente, tem mais uma enquete aqui no nosso TMC 360.
Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC, tem Copa pra você.
9:50, tá na hora de quê?
O 10 do futebol, Éder Luiz.
Tá na hora de falarmos com o Éder Luiz, o nosso 10, diretamente dos Estados Unidos. Éder, bom dia, conta pra gente, como é que tá a reta final da Copa do Mundo?
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, amigos da TNC. Já estão definidos os times classificados para as oitavas de final. Nós temos a presença europeia com predominância, Joana, 6 seleções da Europa qualificadas, uma seleção sul-americana e um time africano, Marrocos, chegando mais uma vez nessa fase decisiva da Copa do Mundo. Ontem, um jogo épico, um jogo que fica para a história das Copas, a vitória da Argentina contra a seleção egípcia, 3-2, Messi carregando o time da Argentina nas costas mais uma vez, uma assistência, um gol decisivo, um empate da seleção da Argentina. E a equipe da Argentina demonstrando muita raça, muita vontade. Ontem você falava, inclusive, na última segunda-feira, né, Joana, do comprometimento, o legado que fica desses jogadores da seleção brasileira para novas gerações. Acho que é aquele comprometimento que a Argentina teve ontem contra os egípcios no segundo tempo que está faltando aos jogadores brasileiros. Não deu certo na tática, foi no esforço, foi na raça. A Argentina foi para cima e acabou conquistando o 3-2 diante da seleção do Egito. Agora um detalhe, a arbitragem foi resiliente, né? Ajudou a Argentina, porque nós tivemos o terceiro gol da seleção do Egito, que poderia liquidar a partida, anulado pela arbitragem do francês, o François Letegier. A imprensa argentina estava questionando muito a escalação desse árbitro francês para essa partida, mas ele acabou ajudando a Argentina. Ele, no nascedor do terceiro gol do Egito, ele marcou uma falta em cima do Lisandro Martínez, zagueiro argentino, né? Um pisão no pé. Se o critério era esse, ele deveria ter marcado também o pênalti, o pisão que tomou Mohamed Salah na grande área adversária. Então, realmente, olha, muito conturbada a arbitragem em alguns momentos dessa Copa do Mundo, e a Argentina foi beneficiada não só nessa partida, mas em outros jogos, contra a Argélia, por exemplo, contra a Jordânia, da mesma forma. Então, a arbitragem me parece estar realmente ajudando a Argentina em algumas partidas dessa Copa do Mundo. E um detalhe importante, né? A França vai jogar contra Marrocos, Felipe, e adivinhe quem será a arbitragem desse jogo.
Ah, deixa eu pensar. Donald Trump?
Não. Vai ser de um argentino. Então a gente vai ficar muito de olho, porque o Facundo Tejo é que vai ser o árbitro, né, dessa partida entre França e Marrocos. Vamos ficar atentos aí à arbitragem. O fato é que nós já temos aí a Argentina classificada. A Argentina vai enfrentar agora a Suíça. A Suíça que empatou com a Colômbia 0-0 no tempo normal. Depois, nas penalidades máximas, a vitória dos suíços pelo placar de 4-3. Então, agora já estão definidas as quatro partidas que irão apontar os semifinalistas da Copa do Mundo. A Argentina jogando contra a equipe da Suíça. Acho que tem o favoritismo, não gostei da Suíça ontem. A Colômbia poderia até ter vencido o jogo. A Suíça acabou facilitando muito no segundo tempo, mas os colombianos estavam mal de pontaria. Ontem perderam muitos gols. Então, nós vamos ter a Argentina jogando contra a Suíça, a Noruega, que desclassificou a seleção brasileira, jogando contra a equipe da Inglaterra, a Espanha, que é uma das favoritas, jogando contra a seleção da Bélgica, e ainda a Noruega pegando a Inglaterra, e ainda o jogo entre Espanha e Bélgica. Então, vamos aguardando aí os próximos passos dessa Copa do Mundo, quatro partidas. A primeira vai ser entre França e Marrocos, com arbitragem argentina. O fato é que nós temos aqui algumas arbitragens que vão gerar muita polêmica nos próximos tempos quando se falar dessa Copa do Mundo de 2026.
Ah, mas não tenha dúvida, Éder. Se até o próprio, o homem que recebe todo mundo, o presidente dos Estados Unidos, está tentando colocar a mão na Copa, imagina um pobre juízo que não vai fazer, né? Um abração para você, Éder. Amanhã a gente volta a se falar, hein?
Com certeza. Um grande abraço a você, abraço, Joana. Voltamos amanhã.
Até.
Muito bem, a gente fala mais um pouquinho ainda sobre Copa do Mundo, especificamente sobre seleção brasileira. O avião que foi aos Estados Unidos com o sonho do Hexa voltou ao Brasil com poucos jogadores da seleção brasileira. De fato, voltou em todos os sentidos esvaziado, né? Após a eliminação para a Noruega, os jogadores foram oficialmente desconvocados, liberados para descansar durante a pausa destinada ao restinho do Mundial, né? A seleção deixou o avião à disposição dos atletas que desejassem retornar ao Rio de Janeiro, onde todos se encontraram, mas apenas dois usaram, de fato, dois jogadores ligados ao Flamengo, um o Danilo e outro o goleiro Léo Nanetti. Mas quem é Léo Nanetti? Era o quarto goleiro, ele não estava oficialmente ligado à convocação, não era oficialmente convocado, não tinha um número, não tinha um nome, mas ele fazia parte do elenco até para a questão dos treinamentos e tudo mais. Bom, futebol é subjetividade, todos nós sabemos, cada um dos 48 povos da Copa tinha uma expectativa no início do evento, e aí as expectativas são cumpridas ou são frustradas. E agora Neymar está em Orlando, o menino Ney está em Orlando, o Vinícius Júnior em Ibiza, o Carlo Ancelotti em Vancouver, no Canadá. É do jogo, é totalmente do jogo, eles têm que descansar, tiveram, especialmente os europeus, né, uma jornada anual muito intensa. Mas volto a dizer, né, aquilo que o Éder trouxe aí da questão do comportamento. Joana também já falou sobre isso, comportamento dos atletas, comportamento da seleção como um todo. Faça a comparação entre o comportamento do 11 brasileiro contra a Noruega e do 11 argentino ontem contra o Egito. Bom, qual que é o problema disso tudo, né? Vários, mas eu vou destacar dois, né? Ao contrário de 2022 em Buenos Aires, uma eventual futura vitória do Brasil provavelmente não vai ter 5 milhões de pessoas na capital do país. Qual que é o outro problema? Talvez essa eventual futura vitória não aconteça nunca mais. A ver, São 9:57. Tá na hora de a gente ir embora, Joana Trepp?
Mas antes, vamos anunciar aqui qual vai ser o convidado do Sobremesa de hoje. Oba. Às 14:00, o Sobremesa recebe a jornalista e apresentadora Juliana Moreira Leite, polêmica direta, muito sintonizada. Ela analisa o comportamento dos famosos e dos bastidores políticos. É hoje, logo após, Papo de Craque. Fique ligado aqui na programação da TMC. O TMC 360 fica por aqui. Amanhã, às 7:00 da manhã, tem mais todos os dias, das 7 às 10:00 da manhã. Estamos aqui com você, por você, mas segue a programação da TMC o dia inteiro. Jornalismo, esporte e entretenimento. Tchau, até amanhã.
Tchau.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7:00 da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Dez horas em ponto, chegamos. Este é o Paraná TMC de hoje. Quarta-feira, 8 de julho de 2026. Em Curitiba temos sol entre nuvens, tempo predominantemente aberto, muito frio hoje, hein? As temperaturas hoje marcaram menos de 4 graus nas primeiras horas do dia. Neste exato momento temos 9 graus, segundo o CIMEPAR. E nós vamos juntos até 11 horas da manhã com as principais notícias do dia, as notícias que importam para você, agora com este olhar regional, as notícias de Curitiba, região metropolitana, do nosso litoral e do interior. Para você sintonizado em 100.3 FM no seu rádio e também para você que acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, também pelo nosso app, o app da TMC, que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Eu sou Angeles Fire, não estou sozinho. Comigo, Leonardo Gomes, que desde cedo vem trazendo as principais informações de Curitiba e região. Léo, um ótimo dia a você, uma excelente quarta-feira. Primeiro dia em muitos que não temos jogos de Copa do Mundo. O que fazer hoje, hein, Léo?
É, o que fazer? O que chegar em casa, nós, eu e o Ângelo, que chegamos em casa por volta do meio-dia, a gente fica. Almoça, fica tranquilo, bem sossegado.
Não só escolhendo os melhores programas.
Melhores programas, vou acompanhar o jogo hoje aqui na TMC e tal, vou fazer uma pipoquinha. Hoje realmente um dia típico na Copa do Mundo, que já vai indicando que tá acabando, hein, Ângelo? Bom dia a todos.
Valeu demais, com Copa, sem Copa, a gente segue por aqui também, sempre de olho nas principais informações do dia. Além do Léo Gomes, Isabela Miranda também por aqui, nesta quarta gelada, a gente vinha avisando já nos últimos dias, mas de fato o frio veio ainda mais intenso do que previam os meteorologistas, né, Isa? Muito bom dia nesta quarta gelada.
Muito bom dia, Ângelo, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Bom, não é novidade que eu não sou fã desse frio, mas tudo bem, né? A gente encara tudo certo e olha só, já um pequeno spoiler aqui, daqui a pouco a gente vai trazer a matéria completa, mas o Campo de Santana chegou a registrar 0,3 graus às 5 horas da manhã, então realmente muito gelado, um amanhecer muito frio aqui na capital paranaense.
Mas com esse céu azul e com o sol, as temperaturas devem subir nessa tarde. A previsão do tempo é um dos destaques da nossa programação. É claro que a gente vai falar muito sobre isso e sobre outros assuntos que importam para você. E com a produção da Olivia Marques, nós seguimos pela próxima hora também com os principais destaques do dia. Vamos a ele.